Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje um dos lutadores da causa palestina. Que eu convido então a Eleonora já para fazer a apresentação, como manda o figurino, e apresentar a nossa primeira pergunta, a nossa primeira questão para o nosso entrevistado. Eleonora.
Muito boa tarde, Muralha. É um prazer tê-lo aqui no Tutameia. Emília, secretário-geral da Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, e fala conosco nesse 5 de fevereiro de 2024. Emília, eu gostaria de começar perguntando sobre a sua avaliação, né, do estado atual, do massacre, palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia.
Mas antes da sua resposta, a gente, até para balizar a questão, a gente traz aqui os números mais atualizados que temos sobre a situação na faixa de Gaza e na Cisjordânia. São números divulgados numa newsletter pela Embaixada da Palestina no Uruguai. Esse é o boletim que foi divulgado ontem e aponta que já há 12.100 crianças assassinadas. Lembro que no boletim imediatamente anterior o número era de 12 mil crianças. É uma tragédia isso. As crianças são a metade dos 8 mil desaparecidos. No total deste balanço de pessoas assassinadas na faixa de Gaza e na Cisjordânia, o número chega a 27.731. Lembro que esses números se baseiam exclusivamente nos corpos que chegam aos hospitais, esses que são os computados nesse boletim, que é distribuído pela Embaixada Palestina no Uruguai. E ele traz ainda um número que vem chocando, números que, além de todas essas mortes, trazem o número de 112 jornalistas assassinados e 152 trabalhadores, funcionários da ONU, mortos nos ataques de Israel. Tanto um quanto outro número de mortes de jornalistas, número de funcionários da ONU assassinados, são inéditos em conflitos como as entidades. Tanto a ONU quanto entidades jornalistas vêm apontando. Dito isso, voltamos então a palavra para o nosso entrevistado Emir Murad. Lembrando a pergunta da Eleonora, ela lhe pede um balanço da situação em Gaza, depois de 4 meses de bombardeios de Israel.
Boa tarde, Leonora, boa tarde, Rodolfo, espectadores que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço essa oportunidade. Infelizmente, o balanço, do ponto de vista humano, né, é um balanço extremamente trágico. É um genocídio que está acontecendo contra a população Palestina, um genocídio, como todos sabem, que teve início há 75 anos, né, formalmente, né, há 75 anos, e vem ocorrendo até os dias de hoje. Esse é o primeiro genocídio televisionado, né, ao vivo e a cores para todo mundo ver, na palma da mão, no celular. Estamos vendo diariamente as cenas de crianças, de mulheres, de idosos, de pessoal da saúde, os jornalistas, funcionários da ONU que trabalham na assistência social aos refugiados palestinos na faixa de Gaza. Então, esse balanço é trágico, Israel, ela está formalmente como réu no, na Corte Penal Internacional, acusando o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, e membros do seu gabinete como genocidas, né? O crime de genocídio previsto no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Do ponto de vista político, há uma mudança significativa no posicionamento dos países pertencentes ao Globo Sul, né, ao Sul Global, denominado Sul Global. Como se sabe, mais de 66 países aderiram e apoiaram a petição da África do Sul, que acusa Israel de genocídio, que foi aceita, a princípio, o indiciamento para investigação, né? E 66 países da América Latina e da África e de outros países do Sul Global e alguns da Europa também aderiram a essa petição. E um outro fator político importante também, meus caros, é a mudança de tom dos Estados Unidos, né, que tem sofrido pressões internas do Partido Democrata, né, o Joe Biden tem sofrido essas pressões e tem agora tentado mudar um pouco o tom, né, pressionando Israel, mas evidentemente a cumplicidade dos Estados Unidos é flagrante, né, todo mundo sabe que o primeiro mandatário do mundo a visitar Israel foi Joe Biden, né, nos primeiros dias, né, do início do genocídio, e ele vem oferecendo todo tipo de apoio e de material bélico, de financeiro, né, e político para Israel. Então, as manifestações nos Estados Unidos estão sendo um fator determinante, né, nas faculdades, nas ruas das principais capitais dos Estados Unidos, e principalmente em Washington também, em Londres e outras capitais da Europa, tem sido determinante e importante essas manifestações. E aqui no Brasil também ocorreram e têm ocorrido várias manifestações, tanto a nível popular como a nível governamental, e a principal delas a nível governamental, além do esforço do Brasil de ter costurado uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, logo no mês de outubro, né, solicitando o cessar-fogo, ela teve uma aprovação de 12 países e o veto dos Estados Unidos. Mas foi uma vitória importante para a diplomacia mundial e, particularmente, para a diplomacia brasileira. E o grande trunfo é o Brasil ter apoiado, né, a petição da África do Sul acusando Israel de genocídio. O presidente Lula, ele é um apoiador da causa palestina, desde quando era presidente do sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, na década de 70, e outras lideranças políticas, não só do Partido dos Trabalhadores, de outros partidos do campo progressista, do centro, até do centro-direita, que não se conformam, né, que repudiam esse genocídio que acontece contra a população palestina. Portanto, esse é um pequeno resumo, né, do balanço aí da situação.
Tu falou das manifestações, as manifestações no terreno internacional têm sido apontadas como as maiores, desde as grandes ações, as grandes caminhadas, as grandes passeatas, concentrações contra a guerra do Vietnã, e também muitos apontam a participação de juventude nessas demonstrações aí. O senhor vê isso, a juventude está começando a aderir ou a querer ter uma influência política maior? Uma avaliação um pouco mais detalhada do peso político dessas manifestações e de quem participa dela.
É evidente que a guerra no Vietnã ela começou a mudar a opinião do governo americano a partir das manifestações e a partir dos corpos de soldados americanos que começavam a chegar em massa naqueles sacos pretos, né, que a gente vê dos mortos em guerra. E essas manifestações mudaram o rumo da guerra, juntamente com as baixas de mais de 50 mil soldados, alguma coisa parecida com isso. Então, isso teve um peso enorme, e é justamente esse mesmo peso está acontecendo nesse mesmo momento, né? Principalmente naqueles países que dão apoio direto ao genocídio que Israel comete contra o povo palestino. E tendo à frente a Inglaterra e os Estados Unidos. Nesses dois países, nós tivemos manifestações gigantescas, com mais de 500 mil pessoas. Né? Nós pudemos ver em Londres, em Washington, em Michigan, em Texas, em várias cidades americanas, e lá também tem uma população de descendentes de árabes e palestinos grande também, principalmente em Michigan. Né? E é evidente que as vozes judaicas também estão tendo uma voz importante, né? Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as vozes judaicas que têm como lema "não em meu nome", ou seja, o Israel não representa os judeus, né? Israel não pode falar em nome de todos os judeus, estão tendo também pressões significativas e internamente em Israel também, né? Como vocês sabem, o governo israelense, encabeçado pelo Netanyahu, ele é considerado um político já fora do baralho, uma carta fora do baralho. Assim que a população israelense for aumentando a pressão, é bem capaz também que mude ou pare o genocídio contra o povo palestino. A juventude está encabeçando essa onda que eu chamo revolucionária, porque a juventude sempre teve esse ímpeto, né, o histórico, né, de todas as lutas mundiais, sempre teve a juventude encabeçando e como vanguarda dessas lutas. E isso está acontecendo aqui no Brasil também. Nós estamos vendo várias movimentos da juventude participando nas ruas, nas redes sociais também, impulsionando esse movimento internacional em apoio, solicitando principalmente o cessar-fogo já imediato, né, e o fim do genocídio, que pare o genocídio. Essas são as bandeiras principais do movimento internacional de apoio e de solidariedade ao povo palestino.
Emílio, como você avalia as negociações de paz? Isso tem avançado? As informações não são muito claras a respeito dessas propostas? Como é que você vê o desdobramento daqui para frente dessas conversas?
É evidente que o resultado de qualquer negociação numa circunstância como essa, ele não é uma negociação aberta, né? A gente só vai saber o resultado da negociação quando o acordo for firmado entre as partes. Os pontos principais, né, que a resistência palestina apresenta, eles são óbvios e eu vou dizer assim, naturais, né? O cessar-fogo permanente, né, a retirada das forças de agressão e as forças que estão cometendo genocídio na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né, a retirada dessas forças dos territórios palestinos, a troca dos prisioneiros, né, e o fim do cerco, né, a Gaza, possibilitando a entrada de ajuda humanitária total. Né? Vocês sabem que Israel cerca a faixa de Gaza há mais de 15 anos, né, impossibilitando, né, a entrada, o controle de qualquer tipo de entrada de ajuda à faixa de Gaza, seja ela uma entrada material ou financeira. Então, essas são as bandeiras apresentadas pela resistência palestina, e evidente que a pressão a cada dia aumenta sobre o lado israelense, porque militarmente eles não estão tendo nenhum tipo de avanço em campo, né? A resistência palestina está infringindo derrotas flagrantes aos militares israelenses, né? E Israel não tem cumprido, como disse, o seu objetivo de acabar, eliminar com a resistência palestina e tentar controlar o território da faixa de Gaza. Até agora, como vocês têm visto e acompanhado, é evidente que a imprensa tradicional não traz, né, esses balanços militares, né, que dão a vitória para a resistência palestina, apesar do genocídio que está acontecendo. Os militares israelenses nunca foram, sempre foram covardes, né? Nunca combateram frente a frente a resistência palestina. Eles são muito bons em cometer genocídio pelo ar, né? Com bombas, por tanques, por navios e por aviação. Mas a resistência palestina é uma resistência curtida no tempo, né, que tem estratégias militares de resistência, e é isso que está acontecendo. A pressão a cada dia aumenta mais para o lado israelense do que para o lado palestino.
O senhor falou em troca de prisioneiros. O que parece que há só os reféns, os sequestrados pelo Hamas. O senhor disse aí que há prisioneiros palestinos em Israel. Podia falar um pouco disso? Há uma ideia do número e qual a situação deles? Aliás, só para lembrar, há dias atrás, o jornal El Haaretz, de Israel, trouxe uma notícia dando conta de que o exército de Israel havia detido por 2 meses uma senhora de mais de 80 anos que sofria do mal de Alzheimer por suspeita de atividade ilegal.
Olha, nós temos visto vários episódios assim, são atrocidades que são inimagináveis, né, do ponto de vista do que está acontecendo com o povo palestino. Né, são fatos e fatos que demonstram a desumanização que Israel vem executando há 75 anos contra o povo palestino. Né, isso vem acontecendo todos os dias há 75 anos. Agora, num ataque em massa, né, num bombardeio muito mais massivo, é que a gente está vendo esses números terríveis de, em 4 meses, 12 mil crianças assassinadas. Né? Isso não aconteceu até agora na Ucrânia, por exemplo, que não chega acho que é 1% desse número. Né? Então, nós estamos vendo uma situação terrível, tanto na Cisjordânia. Hoje mesmo, a notícia de que um jovem foi fuzilado quando estava rendido no solo, no chão, deitado. Né? Foi fuzilado. Impedem as ambulâncias de chegar aos feridos, bombardeiam hospitais, escolas. Todo tipo de atrocidade a gente está vendo por parte do exército israelense. Você perguntou, Rodolfo, sobre os prisioneiros. Né? Nós temos mais de 5 mil prisioneiros palestinos, né? Entre mulheres e homens. A maioria são homens e tem uma porcentagem de mulheres e de crianças palestinas, abaixo dos 12 anos. Nós temos dois principais prisioneiros do ponto de vista do peso político que eles representam à sociedade palestina, ao povo palestino, já apresentados pelo Hamas para serem libertados na primeira troca de prisioneiros políticos, tanto por parte dos prisioneiros políticos que estão com o Hamas e outros grupos da resistência na faixa de Gaza, como os prisioneiros políticos que estão nos cárceres israelenses. O primeiro deles é o Marwan Barghouti, né, que está há quase 30 anos nas prisões israelenses. Ele é fruto da primeira intifada em 87, né, da primeira rebelião popular palestina contemporânea, que eclodiu em dezembro de 87, foi preso, né, e até hoje representa ele tem uma representatividade muito grande e ele faz parte, é membro do Al-Fatah. O outro prisioneiro apresentado na lista do Hamas para negociação de libertação com Israel é o prisioneiro palestino Ahmad Sadat, que tem também mais de 30 anos, e ele é da Frente Popular de Libertação da Palestina. E é evidente que tem outros prisioneiros palestinos de vários grupos palestinos, como Hamas, a Jihad Islâmica, a Frente Democrática e outros partidos e organizações palestinas. E é evidente que a troca de prisioneiros vai se dar de lado a lado e esperamos que um acordo em breve seja mencionado. Né? Nós lemos aí na imprensa que pode ter 40 dias aí de duração e que não seria um acordo definitivo. Mas nós aguardamos, né? Isso não dá para a gente... para a gente dizer realmente o que está por vir, mas a nossa esperança e a nossa mente e coração estão voltados para um acordo definitivo, um cessar-fogo definitivo, que cesse esse genocídio e que possa se abrir os horizontes para a solução definitiva da causa palestina, que é o estabelecimento do Estado palestino e sua capital, Jerusalém, e o retorno dos refugiados palestinos às suas terras e às suas propriedades.
Em que pese essa expectativa de trégua ou de um acerto de paz, há também uma possibilidade de ampliação do conflito para outros países da região. A gente está vendo ataques ao Líbano, enfim, ataques em outras regiões, a mesma Síria, e como é que o senhor vê essa possibilidade de, ao contrário de uma pacificação em breve, esse conflito se ampliar? Eu lembro que hoje mesmo Anthony Blinken está viajando, está lá na região, visitou há pouco a Arábia Saudita, teve com o príncipe da Arábia Saudita. Como é que o senhor vê essa movimentação nos outros países da região, a ação dos Estados Unidos em defesa de Israel, é claro, mas há essa possibilidade de ampliação e como está a coesão, sempre muito difícil, entre os países árabes?
Olha, na verdade, do ponto de vista geopolítico, o mundo tem vivido uma transição. Nós estamos vivendo um período que eu digo assim, um período novo, diferente, né? Onde a multipolaridade, né, está combatendo né, a polarização imposta pelos Estados Unidos durante décadas, né, que a gente chama do imperialismo norte-americano. A gente tem visto isso acontecer desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. É só contar quantas bases militares têm espalhadas dos Estados Unidos pelo mundo. Acredito que são mais de 200 bases. Eu não tenho esse número assim decorado, mas deve ser de 200 bases militares para cima.
São mais de 800.
Então, são mais de 800. Obrigado, Eleonora. Eu não sou muito de guardar esses números das bases americanas. Agora, vamos contar quantas bases chinesas tem no mundo. Quantas bases russas tem no mundo? Quantas bases do Irã tem no mundo? Né? Eu dá para contar, acho que não, nem na palma de uma mão. Não chega a palma de uma mão. A China, eu não conheço que tem bases espalhadas pelo mundo. E o contraditório, e a grande dicotomia disso, é que a China está conquistando o mundo sem dar um tiro sequer, sem invadir um país sequer. Isso está mudando a correlação de forças. Isso está obrigando uma mudança de alinhamento de vários países, principalmente do sul global. Inclusive, a própria Europa tem dado sinais de fadiga, né, de cansaço, né, frente a algumas políticas dirigidas e impostas pelos Estados Unidos. Né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, onde a Rússia invade o território ucraniano, a Rússia sofreu inúmeras sanções, inúmeras, nunca vistas antes. A ONU se pronunciou no Conselho de Segurança, os Estados Unidos apoiou, né? Houve sanções duras contra a Rússia e que a Rússia violou os direitos internacionais. Quando Israel começa o genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza e o mundo começa a se levantar nas ruas, né, e nos fóruns internacionais, perguntando por que as sanções impostas à Rússia não estão sendo impostas a Israel? Essa é a grande pergunta. Quer dizer que a Rússia viola os direitos internacionais, Israel não viola os direitos internacionais? Por que se usa dois pesos e duas medidas? É isso que a juventude está levando às ruas. É esse questionamento que as vozes, né, no mundo inteiro estão colocando para os grandes dirigentes do Império Norte-Americano. Né? Por que estão ainda dando apoio a Israel? Muito bem. Enquanto isso, o que acontece? A causa palestina, ela tem três pilares. Ela tem a solidariedade internacional, a resistência palestina e a atuação de órgãos governamentais. Né? A resistência palestina vem em primeiro lugar. Ela está agindo. A resistência palestina está em plena ação. A resistência palestina está tendo a solidariedade da resistência dos Houthis, do Hezbollah e da resistência no Iraque, né? E na Síria, né? E nos órgãos internacionais, nos governos, vários governos também estão agindo do ponto de vista diplomático e político. Esses três pilares, né, é que sustentam a solidariedade e a causa palestina. Então, Israel quer que os Estados Unidos entrem em guerra com o Irã. Né? O Israel está tentando empurrar os Estados Unidos para entrar num confronto direto com o Irã. Veja a irresponsabilidade e a demência, né, do governo israelense. Evidentemente que o mundo não quer um conflito que se alastre, Né? Ninguém quer que esse conflito se alastre. O que o mundo quer é que esse genocídio termine. É isso que o mundo está pedindo. As ruas, os governos que apoiam o cessar-fogo, eles estão pedindo cessar-fogo imediato, não estão pedindo alastramento da guerra. Agora, não, que os Houthis estão em solidariedade aos palestinos. Né? Eles não estão fazendo isso para guerrear contra os Estados Unidos. Eles estão dizendo, ó, parem o genocídio em Gaza, que Israel pare o genocídio e que nós paramos, né, de atacar todos os navios que entram no Mar Vermelho e vão para Israel. Né? Então, é isso que o mundo está pedindo, essa solidariedade. Ela se alastrou, sim, a solidariedade se alastrou. A guerra não se alastrou ainda. O Hezbollah tem contido seus ataques numa faixa no sul do Líbano, fronteira com o norte de Israel, né? E os Houthis têm mantido a sua solidariedade contido no Mar Vermelho, e as outras resistências têm atacado as bases americanas nesses territórios. Portanto, o Irã não entra diretamente nesse conflito, né, e ficando restrito a essas resistências nesses países.
Eu queria que você falasse também do movimento que já existia antes da guerra, mas que, ou antes desse avanço no dos ataques de Israel à Palestina, que é o movimento chamado BDS, de boicote, desinvestimento e sanções. É importante, não é importante... os governos, há governos que estão, o governo na Europa, enfim, qualquer região do mundo, que estejam oficialmente encampando esse projeto, há organizações no Brasil, organizações internacionais que fazem a defesa dessa linha. O que o senhor pode nos falar do BDS?
Olha, no campo da solidariedade internacional, é muito importante o boicote, o desinvestimento e as sanções, que é a sigla BDS. Né? B de boicote, D de desinvestimento e S de sanções. Ou seja, boicotar Israel, quem está investindo, desinvestir, não investir mais em nenhum projeto de qualquer natureza em Israel, seja ele cultural, seja ele acadêmico, seja ele econômico, né? E essas sanções, né? Que os países, como foi feito com o apartheid da África do Sul, né? Que o apartheid de Israel, que é um apartheid, né? Ele também sofre sanções, boicotes e desinvestimentos. Nós também achamos, né, que o governo brasileiro deveria cancelar o acordo comercial que tem com Israel, que o governo brasileiro poderia romper relações diplomáticas ou suspender as relações diplomáticas com Israel, né, que são medidas também que vão ao encontro do BDS, do boicote, do desenvolvimento e de sanções. Então, seria uma sanção romper relações diplomáticas com Israel, cancelar o acordo comercial com Israel, não deixam de ser sanções previstas no movimento do boicote, né, do BDS. Né? Inclusive, você sabe que o primeiro acordo militar, né, Brasil Israel foi em 84, durante o governo Orestes Quercia, não sei se você lembra disso, que foi governador aqui de São Paulo, que o padrinho dele era cônsul de Israel. E aí começou o primeiro acordo, né, vendendo equipamentos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? E hoje várias polícias militares têm acordos de fornecimento com fabricantes israelenses. Inclusive, tem uma empresa no Rio Grande do Sul, a Elbit System, também, que fabrica equipamentos militares. Então, está na hora de mapear melhor esses acordos e cancelar esses acordos e com essas empresas de origem israelense, né? E eles usam muitas vezes sionistas aqui no Brasil com dupla nacionalidade para montar empresas que se camuflam com CNPJ brasileiro, né? Então, tem tudo isso, né? E essa história não é nova, essa história é antiga, né? Você tem aqui, aproveitando o gancho, Rodolfo e Leonora, tem o diretor jurídico da nossa Federação Árabe-Palestina no Brasil, cujo presidente é o Ali Drabá, que vocês chegaram a entrevistar aqui no programa, o nosso diretor jurídico, que é a FEPAL, que é a federação, ela é filiada à nossa COPLAC, né, que é a Confederação Palestina da América Latina e Caribe, que representa as comunidades palestinas na América Latina. E a direção jurídica da FEPAL entrou com uma petição, né, na Procuradoria-Geral, no Ministério Público, né, com dois objetivos. Primeiro, que a justiça brasileira reconheça que Israel está cometendo genocídio contra o povo palestino, baseado no Estatuto de Roma, com o qual o Brasil é signatário. Entendendo? E segundo, que aquelas pessoas que em 17 de outubro embarcaram do Aeroporto Internacional de Guarulhos para servir ao exército israelense, para cometer genocídio na faixa de Gaza, esses brasileiros que têm nacionalidade israelense também, dupla nacionalidade, que sejam investigados e indiciados, né, de participar do crime de genocídio. Né? Então, essa ação já está correndo junto ao Ministério Público e estamos aguardando aí o parecer. Né? Então, tem outra petição que o Chile também adentrou, né, com aderência de vários signatários aqui no Brasil e outros, né, e outros países também, né, junto ao Tribunal Penal Internacional, acusando o primeiro-ministro israelense Netanyahu, Benjamin Netanyahu, de crime de genocídio, junto com membros do seu gabinete. Então, o movimento BDS, ele é muito importante e engloba todas essas questões que eu mencionei, na área jurídica, na área comercial, na área econômica, na área cultural, na área acadêmica e outros setores aí da vida humana.
Emílio, hoje saiu a notícia que militares brasileiros estão atuando e chefiando uma parte daquelas frotas que, sob o comando dos Estados Unidos, combatem a região ali no Oriente Médio, onde estão ocorrendo esses ataques dos Houthis, que agem com apoio do Irã para, justamente, como você citou, para bloquear os navios que carregam armas ou carregam suprimentos para Israel. O fato de o Brasil estar atuando, ainda que em rodízio, nessa frota de policiamento, digamos assim, dessa região, de alguma maneira coloca o Brasil nesse conflito? E como você avalia a ação do governo brasileiro nessa questão?
Olha, sinceramente, eu não tenho conhecimento dessa ação oficial brasileira. né? Eu não vi nenhum pronunciamento oficial. E até estou estranhando essa questão aí. Eu vou até dar uma verificada melhor nisso junto às entidades que a gente tem contato, porque eu não tenho isso como sendo oficial do governo brasileiro, né? O que pode vir a existir são contra-informações, que pode estar havendo contra-informações. Vocês devem estar lembrados que Israel tentou dizer que tem gente do Hezbollah aqui no Brasil, que foram recrutados. Lembra dessa história que foram recrutados que para servir o Hezbollah, depois foi desmentido? Aliás, tem uma entidade aqui que se diz representante da comunidade judaica no Brasil, que acusa que qualquer crítica que se faça a Israel, eles taxam de antissemita, como foi feito com Breno Altman e com o Genuíno, José Genuíno, que estão sofrendo ações judiciais. Esse pessoal, eles têm a especialidade da mentira, né, e de plantar notícias na mídia. Então, nós precisamos...
Só para esclarecer, isso que eu falei está na capa da Folha de São Paulo de hoje, com a chamada Marinha do Brasil comanda força no Mar Vermelho. Não sei se dá, acho que não dá para enxergar. Aqui diz que a Marinha do Brasil assumiu o comando de uma força-tarefa multinacional contra a pirataria na região do Mar Vermelho e Golfo de Aden, teatro secundário da guerra, aí a Folha diz, né, entre o Hamas e os
Houthis. Ah, entendi. Então, entendeu? O objetivo é contra a pirataria.
Bom.
Porque aí veja bem, são coisas diferentes. O que eu sei, o que eu tenho conhecimento, é que existe países que estão aliados aos Estados Unidos para atingir alvos dos Houthis no Iêmen, né, frente aos ataques que os Houthis infringiram a navios israelenses e depois a certos navios norte-americanos. Isso é um fato. Outro fato, que é a história da pirataria que tem ali junto com a Somália, a Eritreia, né, aquele estreito da Península Arábica junto com o chifre da África, né, ali tem um problema de pirataria histórico, né, então, que participam, inclusive a ONU, acho que participa dessa frota também, junto a outros países. Então, esse eu tenho conhecimento. Né? Agora, que isso está implicado com a questão contra os Houthis, eu já não tenho conhecimento. Né? Eu entendi, deve ser esse tipo de situação que está se vivendo lá.
Bom, e sobre a posição do governo brasileiro nesse conflito, como é que você avalia? O governo brasileiro deveria, você sugeriu agora que o governo brasileiro deveria ser mais incisivo na questão dos acordos comerciais, até romper relações. Como é que você avalia até agora a posição brasileira nesse massacre?
Olha, a posição brasileira Você sabe que a primeira representação oficial palestina no Brasil foi em 1979, 78, quando vem o primeiro representante da OLP no Brasil, da Organização para a Libertação da Palestina, que é o representante único e legítimo do povo palestino dentro e fora da Palestina, que abarca os 13 milhões de palestinos, a diáspora, né, fora da terra palestina e na Palestina. E de lá para cá, ele foi alcançando outros status, outros níveis, e chegou hoje ao nível de embaixada. No mundo são mais de 100 e poucas embaixadas palestinas, né? Então, o Estado da Palestina é reconhecido na ONU como Estado observador. E o Brasil reconheceu esse Estado em 2010, né? Foi um dos atos do segundo mandato do governo do presidente Lula, né? E depois que o Brasil teve essa iniciativa, outros países da América Latina seguiram a posição do Brasil. E o Brasil agora também aderiu à petição da África do Sul, que acusa Israel do crime de genocídio, e essa petição foi aceita, né, pelo Tribunal Penal Internacional. É, já foram duas levas de ajuda humanitária, né, que embarcou nos aviões da FAB, foram organizados pelo MST, vocês devem ter conhecimento disso também, né, do Movimento Sem Terra, com a ajuda do governo brasileiro, via Força Aérea Brasileira, chegou esse carregamento lá na fronteira com o Egito, né, tem as questões da retirada dos brasileiros que estavam em Gaza, na faixa de Gaza, que já foram retirados. Talvez tenhamos outra leva de, não de brasileiros, mas de palestinos que queiram vir para o Brasil. E o Brasil tem cumprido um papel importante. O que eu, na minha opinião pessoal, e acredito que na posição da entidade que aqui estou representando e da própria Federação Palestina, que o Brasil poderia dar mais passos, né, no sentido de infringir pressões no governo israelense, como, por exemplo, né, o corte de relações ou a expulsão do embaixador de Israel do Brasil, a corte de relação diplomática, né, o fim do acordo ou a suspensão do acordo comercial que se tem com Israel, e outros tipos de sanções que podem ser avaliadas e estudadas pelo governo brasileiro.
Legal, Emílio. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, trazendo esclarecimentos importantes nesse momento tão trágico para o mundo, mas um momento como também, ao mesmo tempo, de revolucionário, como você falou ao longo da entrevista. A gente agradece também a Assembleia que se formou aqui para acompanhar essa entrevista. Lembramos que essa conversa fica disponível em todos os canais do Tutameia, é só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchau, a gente quer devolver a palavra para o nosso entrevistado, para que dessa vez, sem perguntas, ele mande então a sua mensagem, faça a sua fala para o pessoal que está aqui com a gente agora e que seguirá com a gente pela internet afora. Emir, muito obrigado, a palavra é sua.
Olha, eu agradeço ao programa Tutameia, na pessoa do Rodolfo, da Eleonor, eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, e agradeço a todo mundo que teve a paciência de nos escutar até o momento. E eu queria fazer dois apelos, né? O primeiro é: não nos calemos diante das atrocidades do genocídio que Israel tem cometido contra o povo palestino. Isso é fundamental, não só para o povo palestino, mas para a humanidade. Nós temos que impor novos valores humanos, que eles voltem a serem respeitados, né? A humanidade está perdendo certos valores. Nós precisamos resgatar esses valores e impor, né, aos genocidas, né, as derrotas que eles merecem. Né? Nós não podemos normalizar essa situação, porque o que está acontecendo contra o povo palestino diz respeito a toda a humanidade. O segundo apelo, eu peço que todos, e aqui se solidarizem também, não só com o povo palestino, mas com aqueles que estão sofrendo perseguições por criticarem o Estado sionista genocida de Israel. Eu cito aqui e deixo minha solidariedade ao companheiro Breno Altman, né, do Opera Mundi, que tem sofrido uma perseguição brutal, brutal. Querem calar a voz crítica do Breno Altman, que traz, né, com toda a sua veemência, os horrores que Israel tem cometido em nome dos judeus. Em nome dos judeus. O maior proporcionador, o maior antissemita que tem no planeta é o governo israelense. Né? São aqueles da população israelense e do governo israelense que estão apoiando o genocídio. Eles são os maiores antissemitas, né, que podem existir na face da Terra. E não aqueles que criticam o regime, a política israelense. E também a minha solidariedade ao companheiro José Genuíno, que também tem sofrido a mesma perseguição brutal. Então, eu me solidarizo com esses companheiros e todos aqueles que sofrem com essa perseguição de Israel e de seus lacaios apoiadores aqui no Brasil, na América Latina e em qualquer parte do mundo. Espero, né, poder contar com que todos vocês que estão nos assistindo possam, sempre através das mídias sociais e dos movimentos de rua e dos fóruns que estão acontecendo Brasil afora, possam sempre falar da questão palestina, pedindo o cessar-fogo, o fim do genocídio e o estabelecimento do Estado palestino livre, soberano e democrático. Muito obrigado a todos e todas.
Muito obrigado, Emi. Muito obrigado, Emi. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchauzinho, tchau. Pessoal. Tchau, Emi.
Tchau. Tchau.